Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo, 7 de julho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Maria Ângela Jaguraba e na técnica, Bruno Orti. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou os doentes, impondo-lhes as mãos. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 4 e 5. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco encerra a Semana Social dos Católicos Italianos. A esperança pode combater a indiferença, câncer da democracia. Papa na missa celebrada em Trieste. Precisamos de uma fé que dispersa os cálculos do egoísmo humano. Santo Padre no Ângelus em Trieste. Renovamos o nosso compromisso de rezar e trabalhar pela paz. Teremos a reflexão do Padre César Augusto dos Santos para o 14º Domingo do Tempo Comum e o especial de Antônio Cardoso na Canção e a Prece, intitulado O Profeta. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Poucas, mas intensas horas vividas pelo Papa Francisco na cidade de Trieste, nordeste da Itália, para onde partiu na manhã deste domingo, 7 de julho, para o encerramento da 50ª Semana Social dos Católicos Italianos. O tema do discurso do pontífice foi o mesmo debatido pelos cerca de 1.200 participantes, ou seja, a democracia. O Papa fez um check-up do estado de saúde desta forma de governança e o resultado, evidente, é que no mundo de hoje a democracia não goza de boa saúde. Isso nos interessa e nos preocupa, afirmou Francisco, porque está em jogo o bem do homem e nada daquilo que é humano pode nos deixar indiferentes. O Papa se inspirou no tema da Semana Social, no coração da democracia, participar entre história e futuro para fazer a sua análise e propor a terapia. Podemos imaginar a crise da democracia como um coração ferido, afirmou, infartado. Toda vez que alguém é marginalizado, todo o corpo social sofre, acrescentou. A cultura do descarte traça uma cidade onde não há lugar para os pobres, os nascituros, as pessoas frágeis, os doentes, as crianças, as mulheres, os jovens.
A palavra stessa, democracia, não coincide simplesmente com o voto do popolo.
A própria palavra democracia não coincide simplesmente com o voto do povo, mas exige que se criem as condições para que todos possam se expressar e possam participar. A participação não se pode improvisar. Aprende-se desde criança, adolescente, e deve ser treinada também ao sentido crítico perante as tentações ideológicas e populistas. Nesta perspectiva, o cristianismo pode contribuir promovendo um diálogo fecundo com a comunidade civil e com as instituições políticas. Só assim será possível se libertar das escórias da ideologia, refletindo de modo comunitário, especialmente sobre os temas relacionados à vida humana e à dignidade da pessoa. Para tal finalidade, permanecem fecundos os princípios de solidariedade e de subsidiariedade, reafirmou o Papa. A democracia requer sempre a passagem do militar ao participar, do torcer ao dialogar. Todos devem se sentir parte de um projeto de comunidade. Ninguém deve se sentir inútil. Algumas formas de assistencialismo que não reconhecem a dignidade das pessoas são hipocrisia social. E a indiferença é um câncer da democracia, denunciou o pontífice. Como terapia, Francisco aposta na participação para que a democracia se assemelhe a um coração curado. E, para isto, é preciso exercitar a criatividade. A fraternidade faz florescer as relações sociais. E, por outro lado, o cuidar um dos outros requer a coragem de pensar como povo. Uma democracia com o coração curado continua a cultivar sonhos para o futuro, coloca em jogo, chama a participação pessoal e comunitária. Como católicos incentivou o Papa, é preciso ter a coragem de fazer propostas de justiça e de paz no debate público.
Abbiamo qualcosa da dire, ma non per difendere privilegi.
Temos algo a dizer, mas não para defender privilégios. Devemos ser voz que denuncia, propositiva, numa sociedade muitas vezes áfona e onde demasiados não têm voz. Este é o amor político, que não se contenta de cuidar dos efeitos, mas busca enfrentar as causas. É uma forma de caridade que permite à política estar à altura das suas responsabilidades e de sair das polarizações que empobrecem e não ajudam a entender e enfrentar os desafios. Formemo-nos a este amor para colocá-lo em circulação num mundo que carece de paixão civil. Aprendamos sempre mais e melhor a caminhar juntos como povo de Deus, para ser fermento de participação em meio ao povo do qual fazemos parte. Citando o famoso político católico italiano Giorgio Lapira, Francisco pediu que não falte ao laicato esta capacidade de organizar a esperança. Por que não relançar, apoiar e multiplicar os esforços para uma formação social e política que parta dos jovens? Por que não compartilhar a riqueza do ensinamento social da Igreja? Se o processo sinodal nos treinou ao discernimento comunitário, o horizonte do jubileu nos quer ativos, peregrinos de esperança, pois este é o papel da Igreja. Envolver na esperança, porque sem esta se administra o presente, mas não se constrói o futuro. O Papa Francisco presidiu a missa neste domingo na Piazza Unità d'Italia, no âmbito de sua visita pastoral a Trieste, para a conclusão da 50ª Semana Social dos Católicos na Itália. Para despertar a esperança dos corações aflitos e apoiar os esforços do caminho, Deus sempre suscitou profetas entre o seu povo, disse o pontífice no início de sua homilia. Muitas vezes os profetas encontraram um povo rebelde e foram rejeitados, e Jesus também tem a mesma experiência dos profetas. Retorna a Nazaré, sua pátria, entre as pessoas com as quais cresceu, mas não é reconhecido. Ele era motivo de escândalo para eles, conforme diz o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. O Papa disse que a palavra escândalo não se refere a algo obsceno ou indecente como a usamos hoje. Escândalo significa uma pedra de tropeço, ou seja, um obstáculo, um impedimento, algo que bloqueia e impede de ir adiante. As pessoas não conseguem entender como do filho de José, o carpinteiro, ou seja, de uma pessoa comum, poderia surgir tanta sabedoria e até mesmo a capacidade de realizar prodígios. O escândalo, então, é a humanidade de Jesus. O obstáculo que impede essas pessoas de reconhecer a presença de Deus em Jesus é o fato de que ele é humano. É simplesmente o filho de José, o carpinteiro. Este é o escândalo, uma fé fundada num Deus humano, que se inclina para a humanidade, que cuida dela, que se comove com as nossas feridas, que toma sobre si o nosso cansaço, que se parte como pão para nós, sublinhou o Papa, acrescentando que um Deus forte e poderoso que está do meu lado e me satisfaz em tudo é atraente. Um Deus fraco que morre na cruz por amor e também me pede para vencer todo o egoísmo e oferecer a vida pela salvação do mundo é um Deus incômodo.
Eppure, mettendosi davanti al Signore Gesù e posando lo sguardo sulle sfide che ci interpellano,
mas colocando-nos diante do Senhor Jesus e olhando para os desafios que nos interpelam, para os muitos problemas sociais e políticos também discutidos nesta Semana Social, para a vida concreta da nossa gente e seus esforços, podemos dizer que hoje precisamos exatamente disso, do escândalo da fé. Não de uma religiosidade fechada em si mesma, que ergue o olhar para o céu sem se preocupar com o que acontece na terra e celebra liturgias no templo, esquecendo-se da poeira que corre pelas nossas estradas. Precisamos do escândalo da fé, disse ainda Francisco, de uma fé arraigada no Deus que se fez homem e, portanto, de uma fé humana, de uma fé de carne que entra na história, que acaricia a vida das pessoas, que cura os corações partidos, que se torna fermento de esperança e germe de um mundo novo.
É uma fé que sveglia le coscienze dal torpore.
É uma fé que desperta as consciências do torpor, que põe o dedo nas feridas da sociedade, que levanta questões sobre o futuro do homem e da história. É uma fé inquieta, uma fé que se move de coração a coração, uma fé que acolhe os problemas da sociedade, uma fé que nos ajuda a vencer a mediocridade e a assídia do coração, que se torna um espinho na carne de uma sociedade muitas vezes anestesiada e atordoada pelo consumismo. A esse propósito, o Papa perguntou: vocês já pensaram se o consumismo entrou no coração de vocês? Aquela ânsia de ter coisas e ter mais, aquela ânsia de desperdiçar dinheiro. O consumismo é uma chaga, é um câncer que adoece o coração, que torna a pessoa egoísta, que faz a pessoa olhar apenas para si mesma.
Fratelli e sorelle, soprattutto abbiamo bisogno di una fede che spiazza il calcolo dell'egoismo umano.
Irmãos e irmãs, precisamos de uma fé que dispersa os cálculos do egoísmo humano, que denuncia o mal, que aponta o dedo contra as injustiças, que perturba as tramas de quem, na sombra do poder, brinca com a pele dos fracos. E quantos usam a fé para explorar as pessoas? Isto não é fé. A seguir, o Papa disse que não devemos nos esquecer de que Deus se esconde nos cantos escuros da vida e das nossas cidades. A sua presença se revela precisamente nos rostos escavados pelo sofrimento e onde a degradação parece triunfar.
L'infinito di Dio si cella nella miseria umana. Il Signore.
O infinito de Deus está escondido na miséria humana. O Senhor se agita e se torna presença amiga precisamente na carne ferida dos últimos, dos esquecidos e dos descartados. Ali, Deus se manifesta. E nós, que às vezes nos escandalizamos inutilmente com muitas pequenas coisas, faríamos bem em nos perguntar: por que não nos escandalizamos diante do mal que se espalha, da vida humilhada, dos problemas do trabalho, do sofrimento dos migrantes? Por que permanecemos apáticos e indiferentes diante das injustiças do mundo? Por que não levamos a sério a situação dos encarcerados, que também desta cidade de Trieste se eleva como um grito de angústia? Por que não contemplamos a miséria, a dor, o descarte de tantas pessoas da cidade? Temos medo de encontrar Cristo ali. Antes da oração Mariana do Ângelus deste domingo, rezada no final da missa celebrada na Piazza Unità d'Italia, em Trieste, o Papa Francisco agradeceu ao bispo de Trieste, Dom Enrico Trevisi, por muitas coisas, mas sobretudo por uma, por não falar dos doentes, mas por chamar cada um pelo nome.
Li conosce per nome.
Ele os conhece pelo nome, e isso é um exemplo, porque a caridade é concreta, o amor é concreto. Agradeço ao bispo por ter esse costume. Toda pessoa, saudável ou doente, grande ou pequena, toda pessoa tem dignidade. A dignidade se mostra pelo nome, e ele sabe o nome. Muito bonito. Agora espero que continue neste conhecimento, continuou o Papa, contando que uma vez encontrou um sacerdote da montanha que era pároco de 3 povoados e lhe perguntou: Mas, diga-me, você conhece as pessoas pelo nome? E ele respondeu ao Papa: Eu sei até o nome dos cachorros das famílias. Todos riram. O Papa disse, brincando, que espera que o bispo de Trieste conheça agora os nomes dos cachorros das famílias da cidade. A seguir, Francisco saudou a todos e agradeceu ao bispo por suas palavras e pela preparação da visita. Agradeceu também a todos aqueles que colaboraram de muitas maneiras, especialmente na liturgia e nos vários serviços, bem como as muitas pessoas que participaram com a oração. Asseguro a minha proximidade aos doentes, aos encarcerados que quiseram estar presentes, aos migrantes, Trieste é uma porta aberta aos migrantes, e a todos aqueles que mais sofrem, frisou. Trieste é uma daquelas cidades que tem a vocação de reunir pessoas diferentes, primeiro porque é um porto, e um porto importante, e depois porque está situada no cruzamento entre a Itália, a Europa Central e os Balcãs, disse ainda o pontífice.
Em queste situações, a sfida para a comunidade ecclesiale e para quella civile.
Nestas situações, o desafio para as comunidades eclesial e civil é saber combinar abertura e estabilidade, acolhimento e identidade. Portanto, eu diria, vocês têm tudo para enfrentar esse desafio. Como cristãos, temos o Evangelho que dá significado e esperança às nossas vidas. E como cidadãos, vocês têm a Constituição, uma bússola confiável para o caminho da democracia. Então sigam em frente, sem medo, abertos e firmes nos valores humanos e cristãos, acolhedores, mas sem acordos sobre a dignidade humana. Com ela não se brinca.
Da questa città rinnoviamo nostro impegno a pregare e operare per la pace.
Desta cidade renovamos o nosso compromisso de rezar e trabalhar pela paz. Pela martirizada Ucrânia, pela Palestina e Israel, pelo Sudão, por Mianmar e por todos os povos que sofrem com a guerra. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, venerada no Monte Grisa, como mãe e rainha, concluiu. O Papa concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém.
Passemos agora à reflexão do Padre César Augusto dos Santos para o 14º Domingo do Tempo Comum, com Silvonei José.
A primeira leitura nos ensina o que é um profeta e qual sua função. Quando Deus, como nos relata o livro de Ezequiel, o convoca e o envia aos israelitas para lhes dizer: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes que se afastaram de mim. Mais adiante acrescenta: E tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. O profeta é um homem comum, escolhido dentre os demais que se dirige a todos com a autoridade recebida de Deus, para alertar os mesmos com o objetivo de salvá-los da infelicidade. Do mesmo modo como costuma acontecer conosco, quando alguém vem nos alertar de algum erro que estamos cometendo, nós não gostamos e até agredimos o amigo. Também o povo de Israel não gostava dos profetas, porque eles os incomodavam, fazendo mudar de vida e retomar o caminho certo. No Evangelho, Marcos nos fala que Jesus é esse profeta. Os presentes na sinagoga não o aceitam, pois além de perturbar a ordem, corrigindo as interpretações da lei feita pelos doutores, ele era não apenas um homem comum, mas filho de pessoas muito simples. Isso causou uma admiração negativa, um espanto. Como o filho do José Carpinteiro e de Dona Maria
vem nos ensinar? Que escola ele frequentou? Quem ele pensa que é? E assim Jesus foi rejeitado até ser crucificado, apesar de suas palavras de carinho, de perdão, apesar de seus milagres, de seu ensinamento trazer a felicidade ao coração das pessoas. Mas apesar disso, seu ensinamento exigia mudança de vida. Reconhecer-se pecador, deixar a vidinha acomodada e egoísta para ser feliz de verdade. Na segunda leitura, temos aquele famoso trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele fala de que lhe foi dado um espinho na carne, que é como um anjo de Satanás. Muito já se escreveu sobre isso. Mas, afinal, que espinho é esse? Certamente Paulo se refere à fragilidade do profeta, do apóstolo, do missionário, do catequista, do cristão, quando o ser humano que é sente-se em conflito, quando, exercendo sua função, é confrontado pelas atitudes hostis daqueles a quem é enviado. E a resposta de Deus para Paulo e para todos nós que vivenciamos nossa humildade, nossos limites, é: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Foi na cruz de Jesus que se manifestou a força de Deus. Portanto, concluindo nossa reflexão, deixemos Paulo falar em nós. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Pois quando sou fraco, então é que sou forte.
Vamos ouvir agora o especial de Antônio Cardoso na canção e a prece intitulado O Profeta.
Eu não sei cantar, eu não sei rezar, eu não sei fazer canções bonitas como tanta gente faz. Sou como criança que só sabe balbuciar. Mesmo assim o teu amor me mandou profetizar. Minha profecia é feita de alegria. Eu não sei cantar o amor perdido como tanta gente faz. Sou como criança que da noite faz o dia. Depois que fez a mãe, está sorrindo de alegria. Canto quando choro, canto pra sorrir. Minha profecia o mundo inteiro vai ouvir. Canto pela paz, canto contra a guerra. Canto pra varrer o egoísmo. De onde ele recebeu tudo isso? Como ele conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos? Por acaso esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E todos ficavam escandalizados com ele. Mas Jesus, como vocês podem perceber na leitura deste evangelho, é bem familiar. Eu lembro com saudade quando na minha infância alguém dizia: o Antônio, mas que Antônio? O filho de Antônio Silva. O filho da pequena. Isso nos tornava ainda mais familiar. Por isso que no mundo de hoje, tantos e tantos profetas não é estimado ainda em sua pátria. Porque na medida que o tempo vem se atualizando, a gente vai perdendo um pouco das nossas raízes, das nossas origens, do beber água na fonte. Teu amor me disse, vai falar de paz. Eu não sei falar de armistício, como tanta gente faz. Creio na criança, no jovem e no velho. Na minha vida eu vou escrever teu evangelho. Canto quando choro, canto pra sorrir. Minha profecia o mundo inteiro vai ouvir. Canto pela paz, canto contra a guerra. Canto pra barrer o egoísmo desta terra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender desse tempo novo, sem que percamos a nossa familiaridade. Esse um importasse com os vizinhos, com os tios, com os avós. Tudo aquilo que dá sentido, o verdadeiro sentido à nossa vida. É nisso que consiste o verdadeiro profeta. Aquele que está sempre no meio do povo e leva consigo tudo aquilo que aprendeu de bonito em seu lar. Te amamos, Jesus. Amém?
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã, neste mesmo horário. Música.